Agora em Fortaleza, 7 horas e 41 minutos. Olha só, gente. Estima-se que o Brasil possua a terceira maior população pet do mundo. Algo entre 150 e 160 milhões de animais de estimação. Mais de 3 vezes a população do estado de São Paulo, hein? E de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET, os cães são a maioria dos pets no país, cerca de 60 milhões. Em segundo lugar, aparecem as aves e em terceiro, os gatos. E em quarto lugar, os peixes ornamentais. E olha só, gente, sempre é um tema que aquece o coração, principalmente quem gosta, né? Essa relação entre humanos e pets. E você já se perguntou por que a presença de um animalzinho ele pode mudar tanto o nosso humor, acalmar aí a ansiedade, até melhorar a nossa saúde? E quem vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente é o psicólogo e coordenador do curso de psicologia da Estácio Ceará, Dr. Vicente Melo. Olá, Dr. Vicente, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado aí pela recepção, obrigado pela temática, viu? Me alegra muito.
Que bom, no mínimo deve ter um petzinho também, né?
Com certeza, ela tá aqui olhando pra mim.
Ô, coisa boa. Doutor Vicente, por que que esse crescimento no número de pets nos lares brasileiros? A gente sabe que muito disso é resultado também de um período pós-pandemia, né? Que nós passamos e também isso pode ter contribuído, mas assim... A que a gente pode atribuir de verdade esse aumento significativo no número de pets nos lares brasileiros?
Olha, o período pandêmico ele foi um período realmente de muito isolamento, né? A gente sabe disso e a gente também sabe o quanto ele foi pesado, o quanto ele foi estressou, o quanto ele foi trouxe ansiedade. E esse período ele veio aí acarretado de várias descobertas. As pessoas elas passaram a perceber que estar sozinha não necessariamente é tão bom assim. E aí os pets vieram exatamente com essa pegada de redução do estresse, da ansiedade, da solidão. Nós, seres humanos, nós somos seres... Eu costumo dizer que nós somos seres de relação.
Uhum.
Nós precisamos nos relacionar. Às vezes, naquele momento em que a gente está ali num nível de estresse, quando a pessoa ao teu lado... ela te coloca em situações, às vezes, desconfortáveis. Às vezes a gente diz assim, ah, eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu não quero mais ver ninguém, a minha bateria social, né? Eu ouvi muito esse termo esses últimos tempos. Ela tá se esgotando, eu não quero mais ver ninguém. E o pet, ele veio exatamente com essa pegada de interação, de você poder ter ali ao seu lado um ser que você pode acariciar, brincar, e tudo isso vai, claro, liberar aí endorfina, os neurotransmissores que são responsáveis pelo prazer. E isso faz com que nós tenhamos aí um nível de bem-estar bem maior.
Uhum. E realmente ter um animal de estimação, ele pode contribuir para uma saúde mental, digamos assim, mais equilibrada?
Com certeza. Em muitos dos dias, a gente se encontra ali em um nível de estresse, sabe aquele dia que você deu toda a sua energia e quando você chega em casa e tem a presença ali de um bichinho de estimação, isso pode trazer calma, tranquilidade, sem contar aqui a questão do combate ao isolamento, a essa solidão. As configurações de família também têm mudado, né, nos últimos tempos. Cada vez mais a gente tem encontrado pessoas que moram sozinhas. E esse isolamento, ele é prejudicial em alguns casos. As pessoas que se sentem ali solitárias, é aquele afeto incondicional. É aquele ser que está ali ao teu lado, que traz essa sensação de companheirismo. E aí vai melhorando o humor, vai trazendo alegria, bem-estar... vai contribuindo com aquele humor mais positivo.
Certo. Doutor Vicente, a gente sabe que existe também o risco de algumas pessoas desenvolverem uma dependência emocional um pouco exagerada, né, em relação ao pet. Como é que a gente pode identificar isso? Até que ponto, né, é preciso ter um limite ou não? Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Olha, a gente costuma dizer, né, aquele ditado, tudo demais é veneno.
Sim.
E sim, a gente precisa ter equilíbrio, é por isso que eu falo da importância da gente se conhecer,
uhum,
da gente ter um nível de autoconhecimento. eu não consigo mais fazer uma atividade se meu pet não estiver lá. Eu não consigo mais estar em casa se meu pet não está lá. Tudo isso é muito preocupante, porque o pet, ele tem que ser aquela ansiedade boa, aquilo que faz com que nós queiramos fazer atividades, com que a gente queira estar ali acariciando, e não um entrave, e não a paralisação.
Sim.
Ah, se eu não tenho a presença dele, eu não estou bem. A minha pet foi pro pet shop e a minha vida para. E eu preciso aguardá-la voltar para que eu consiga dar o start de novo na minha vida. São pequenas ações que a gente precisa analisar e se observar. É por isso que a saúde mental está muito associada ao autoconhecimento. E autoconhecimento é também se observar nesse sentido.
Certo. E nesse caso, né, pegando esse gancho da dependência emocional, então, quando a pessoa que tem um pet e de repente ele morre, né, essa questão do luto pela perda do animal pode ser comparada e muitas vezes até um luto por uma pessoa, né? Então, assim, como é que essas pessoas que amam os pets, como é que elas podem lidar com esse momento difícil?
Olha, o luto, você trouxe muito bem. O luto, ele é semelhante ao luto de uma pessoa.
Uhum.
Na psicologia, a gente costuma exemplificar o luto em fases. Uma das primeiras fases que são vividas é a negação, que você diz, não, isso não está acontecendo. Depois vem um sentimento de culpa, é porque eu não fiz isso, ou porque eu levei no veterinário errado, enfim. Vem uma terceira fase que a gente chama de negociação ou barganha, que você fica, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse caminhado mais com ele? E se eu tivesse entregue uma alimentação diferente? Vem uma quarta fase que a gente chama de fase da depressão, que é realmente onde você sente bem ali o pesar, a dor. E por último, aceitação. E aceitação não é esquecimento. Aceitação é você entender que foi um ciclo, que encerrou, uhum. Mas que aquele sentimento de saudade, ele tá ali, ele tá vívido. E essa explicação que eu trouxe dessas cinco fases, ela é tal qual para a pessoa, para o ser humano. E aí a gente também precisa entender que existem fases que precisam ser vividas. Eu me preocupo muito quando eu vejo alguém que vivencia uma questão relacionada a luto, e não entra em contato. Não entra em contato fulano morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu pet, que eu tinha ali há 10 anos, morreu. Mas tá tudo certo, tá? Vou seguir minha vida, não tô sentindo nada, vou ao meu trabalho agora, vou tá tudo, não vou chorar, não vou sofrer. Isso me preocupa, porque aí essas fases, elas vão ficando aí acumuladas,
isso.
Elas vão ficando
guardadas.
Você não
guardadas, externa, né?
Você não entra em contato.
Isso. Verdade. E, doutor Vicente, então, para quem está pensando em adotar um pet, né? Tem, assim, alguma orientação psicológica que o senhor daria nesse momento para essas pessoas?
Olha, eu diria que sejam verdadeiros, sejam autênticos. Falem, eu sou fã de quem fala sozinho. E agora que tem o pet, então você pode falar com o pet também, converse com ele. Use dele também como um estímulo. Às vezes você está ali numa vida sedentária, precisa praticar uma atividade física, você tem ali o pet ao lado, ele vai exigir que você passeie com ele todos os dias,
verdade,
pela manhã ou pela noite, enfim. E isso vai com certeza melhorar a tua saúde mental, inclusive tratando de transtornos já instaurados, de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Então ele vai aumentar ali o bem-estar de forma geral e a qualidade de vida desse sujeito.
Tá bom, então, conversamos com o psicólogo e coordenador do curso de psicologia da Estácio Ceará, doutor Vicente Melo. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade, um bom dia e um bom trabalho.
Eu que agradeço, parabéns pela temática, fico muito feliz de estar levando saúde, falando de bem-estar para as pessoas.
Verdade. Agora em Fortaleza, 7 horas e 50 minutos. Música.